prefeito Gerson Romero, que é presidente do consórcio intermunicipal do Ciba Jovem. A presença de todos que aceitaram o convite da Enclave, já que agradecendo toda a equipe da Enclave que está aqui, que veio ajudar na organização desta etapa da eleição dos representantes da sociedade civil. O Álvaro Melo, de Cajamar, diretor de habitação lá de Cajamar, vai falar um pouquinho mais sobre o regulamento, sobre esse processo eleitoral que está acontecendo. E a gente agradece muito aí a presença de todos. Eu quero também agradecer aqui a Faculdade Metropolitana de Caieiras, esse espaço gentilmente cedido pela Faculdade Metropolitana de Caieiras para funcionar a Escola de Governo do Ciba Jovem. A sede do Ciba Jovem fica aqui também nesse andar, na sala do fundo ali. E aqui funciona o espaço da Escola de Governo, onde a gente começa agora no dia 12 a realizar algumas oficinas e vários, uma série de treinamentos que a gente vai realizar nesse espaço e em outros cedidos por parceiros também. Então convido já o Álvaro para falar um pouquinho desse processo e como é que a gente se organiza para sair dele com sucesso. Obrigado.
Muito boa tarde a todo mundo. A gente vai fazer aqui uma breve apresentaçãozinha antes de começar o slide, tá? Porque o slide está muito carregado, tá? Então eu vou tentar dar um resumão primeiro, tá? Para que a gente tenha uma produção mais interessante, né? O PDUI, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, né, já está sendo desenvolvido pelos vários setores e técnicos de prefeituras, tá, de todos os 39 municípios da região metropolitana, já desde 2015. Né? Quer dizer, a gente está já bastante avançado num determinado setor, que era a busca de algum elemento mais consistente para trazer para um processo de discussão mais generalizado depois. Né? E é o momento que a gente está, né? A gente está agora no, de introdução, né, da sociedade civil, que a gente já espera, né, que em outras instâncias ela já esteja em processo de discussão sobre desenvolvimento, mas que para o PDUI especificamente entra neste momento. Tá? Então a gente já trabalhou com vários eixos de trabalho, tá? Que é de macro zoneamento, de habitação e combate à desigualdade, de mobilidade urbana, de desenvolvimento econômico, social e urbanístico, e habitação já falei, tem mais qual aí, meio ambiente, recursos hídricos e tal. Tá? A gente está trabalhando com quatro eixos, além do que a gente chama de governança. Né? Governança é a estrutura de decisão a respeito de como o plano de desenvolvimento urbano integrado pode ser estabelecido. Nós temos 39 municípios, né, na região metropolitana, de características totalmente ímpares. Né? E a gente não precisa nem falar só dos 39 municípios. Se a gente pegar só a sub-região norte que a gente participa, né, a gente tem o eixo central aqui formado por Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato, com características de densidade, de mobilidade através de um eixo ferroviário, totalmente diferente das duas outras, dos dois outros municípios periféricos. Por um caso, é Mariporã, com uma proximidade extrema de Guarulhos, e no caso de Cajamar, que a gente tem mais proximidade, inclusive, com Jundiaí e Santana do Parnaíba, do que propriamente com essa estrutura central. Né? Mas essa estrutura é legal, né? Então a gente tem que trabalhar dentro da estrutura que foi formulada nos vários subgrupos, né, ou sub-regiões de São Paulo. Tá? Então, neste momento, região metropolitana de São Paulo, 39 municípios divididos em suas sub-regiões, na qual a gente participa pela sub-região norte, tá? Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mariporã, tá? Que nesse momento a gente tem como objetivo a eleição ou a indicação dos representantes da sociedade civil, dividido nos cinco subtemas que depois a gente vai ver aqui, para a incorporação e a tentativa de dar, né, fica até da norte, né, como a própria região, a todos os trabalhos da sub-região, tá? Ou da região metropolitana em desenvolvimento. Deixa eu ficar com o lado de cá e a gente vai passando, tá? Então vamos lá. Bem, quando está falando, a gente está, né, numa assembleia pública para a eleição da sociedade civil, tá? E aí a gente tem os marcos regulatórios que a gente já vai ver na próxima, tá? Então vamos lá.
de São Paulo foi criada em 2011, tá? Então ela tem uma estrutura que ela tem até uma formação parecida de conselhos, daqui a pouco a gente vai falar de consulte em outra instância que é representante do Poder Executivo, do Legislativo, da Sociedade Civil também, só que essa é uma lei estadual, tá? E foi em 2011, tá? Em 2013, tudo que a gente fala de desenvolvimento tem que ter recursos, então foi instituído o fundo, né? Um fundo que pode agregar recursos de vários setores para esse desenvolvimento regional. Tá? Depois outra lei também em setembro, que é aqui em Implaza, né? A estruturação da Implaza. Implaza é uma entidade, uma empresa já bastante antiga, como outras empresas que já tiveram, né? A Fundrei no Rio e tal, que elas foram criadas para o estudo das questões metropolitanas. Tá? O Brasil depois se perdeu nesse estudo durante muito tempo e aí ficou um vazio. Né? A gente tem o governo estadual, federal, o governo estadual e municípios. A distância da região metropolitana, que afeta a vida de todo mundo, acabou não tendo desenvolvimento. E em Plaza, que tinha sido criada até para esse caráter, acabou sendo um instrumento de planejamento e levantamento de dados do governo do Estado. A partir desse 2011, e com a lei agora de 2015, ele assume esse papel de novo, né, preponderante, de força, e seria um agente organizador desse procedimento. Então é bem interessante que haja uma instância entre o município e o Estado, que é essa região metropolitana. Em São Paulo são 8 regiões metropolitanas, 2 aglomerações. Por exemplo, a gente tem aqui Jundiaí como uma aglomeração. Campinas, região metropolitana, São Paulo, Baixada Santista e vem pra gente. Vamos lá? E aí o que a gente vê, né? São as divisões desses 39 municípios. E o que a gente estava falando, né? Ele tem características totalmente distintas, né? Mariporã tem quase 80% do seu território como área de preservação, né? Como ele vai trabalhar o desenvolvimento do município com tanta restrição, né? Então...
Alguém aqui é proprietário do Fox Vermelho? A vaga do diretor.
Podia ser pior, ele podia falar quem era o proprietário.
Se perguntasse quem era, seria bem pior. Não tem que ter um carro. Então vamos lá. Então a gente volta. Então a gente está vendo essa situação e se a gente olhar, né, depois a gente vai ver o outro mapa, né, região de São Paulo. Né? Então é uma característica da região metropolitana, tem uma área central extremamente densa, né, onde tudo é concentrado para ela. Se a gente pegar a região de São Paulo e a gente lembrar os sistemas viários existentes, né, a gente vai saber que a Castelo Branco chega, que a Fernando Dias chega, que todo mundo chega, trazendo uma concentração extrema para um único ente, que no caso é a Prefeitura de São Paulo. Né? Então todas as ações de São Paulo começam a ter uma repercussão muito grande para toda a região. Eu sempre cito a questão da lei de mobilidade de São Paulo, né? Quando se retirou a possibilidade de entrar caminhões de grande porte na cidade de São Paulo. Ele trouxe um impacto enorme para todos os municípios periféricos que são cortados por rodovias. E a gente virou ser pontos de troca de caminhão, né? Porque o caminhão grande não entra em São Paulo. Né? E aí a gente tem todo o efeito de um município, como afetou a região metropolitana como um todo. E a gente vai ver exatamente essa mancha. Né? A gente vai pegar essa parte central aqui, que a gente vai ver que é São Paulo, tá? Que tem essa estrutura onde a maioria dos urbanistas gosta de pensar que é a área propícia à manutenção do adensamento. Né? Já que eu tenho infraestrutura instalada, eu já tenho água, tenho esgoto, tenho... Então eu posso continuar aumentando a densidade em detrimento dos outros municípios. Aí os outros municípios ficam como sendo áreas verdes, pulmões para essas metrópoles. Né? Então é uma discussão bastante rica. Isso tá bem complicada no material que já foi produzido, tá? Por isso que é importante a sociedade civil participar, porque senão daqui a pouco a gente vai falar, olha, Cajamar para de crescer, Mariporã fica com seus 80% ali, reservando as águas, tal, e São Paulo fica gastando, fica respirando dos outros ares, e a gente produzindo isso sem nenhuma compensação financeira. Tá? Então vamos passar adiante.
Muito
Então, a estrutura que está sendo feita para isso, né, ela é a partir da Casa Civil, né, da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, que hoje é o secretário Edmundo, não é isso? Tá? Tem a Secretaria Executiva através da Emplaza, tá? Que é montado um Conselho de Desenvolvimento, onde você tem os 39 municípios e os agentes, os representantes do Estado também. Tá? Porque aí desse conselho tem um conselho de consultivo, câmaras técnicas, câmaras temáticas especiais. Tá? E ali o Fundo de Desenvolvimento, que é o PTU Recurso. O PTUI tem esse caráter super importante, onde você vai listar a importância das ações de desenvolvimento. Então você praticamente vai definir uma prioridade de investimento, de recursos que devem ser oriundos do governo federal, do governo estadual, dos municípios, de empresas, de linhas de compensação, de uma série de coisas, tá? De multas ambientais, de todas as coisas que podem gerar recursos para esses fundos e aí fazer a sua aplicação através de uma listagem. Vamos lá? Tá? Então, em 2015, aí a gente falou no primeiro momento da Lei Estadual de Reorganização da Região Metropolitana. Em 2015, em dezembro, foi criado o Estatuto da Metrópole, né? Ele copia o nome do Estatuto das Cidades, que é exatamente uma tendência de obrigar todas as regiões metropolitanas do Brasil, aí não é mais São Paulo, como a lei anterior, a ter uma estrutura de planejamento que não seja mais focada numa coisa unilateral. Tá? E aí isso estabelece, né, que tem que ser feito esse plano de desenvolvimento, estabelece diretrizes aos estados e municípios, né, objetivando a promoção e planejamento, organização da execução e da gestão das funções públicas de interesse comum. Importante falar funções públicas de interesse comum. Ninguém vai ficar falando aqui de pequenas áreas. As áreas têm que ser de interesse comum. Ela tem que ter características regionais. Ela tem que ultrapassar o interesse municipal. Tá? Pode até ter uma área totalmente dentro de um município com características e interesses metropolitanos. Tá? Mas não é só o interesse municipal. Ninguém vai falar da construção de uma escola nesse ponto. A gente pode pensar na construção de uma escola estadual na sub-região norte. Aí a gente está falando de interesses regionais. Tá? Normas gerais para a elaboração desse plano de desenvolvimento urbano integrado. Tá? E essa estrutura de governança interfederativa. Tá? Então ela tem que levar em consideração os municípios, os 39, o Estado, que tem um peso enorme, né? E também a União. Tá? Já que todos esses têm a obrigação de colocar recursos para o fundo e ter o desenvolvimento, eles também teriam um poder de decisão. E essa governança que a gente está tentando também expandir para que ela tenha participação com a sociedade civil de uma maneira mais organizada também. Vamos adiante. E ela tem, aí a coisa dos nossos mandatários, tá? Se não fizer isto, como diz a lei, até o final deste ano, tá? Ele estabelece improbidade administrativa para os gestores atuais. Tá? Então você deve convir, tem muita gente que está tremendo na base, porque ano que vem tem eleição. Então, neste momento, é importante que a gente tenha o melhor produto possível nesse menor tempo possível. Aí o Emplaza está sofrendo pressão, obviamente, tá? Porque não só o Emplaza, né? Todas as organizações que fazem o planejamento desse trabalho. Tá? Agora, só um minutinho. Tá? Aqui é importante falar, olha, que o PDU tem que contemplar todos os municípios. Não, é o anterior ainda. Ó, compatibilizar o plano diretor municipal com o PDUI no prazo de 3 anos a partir da entrada de vigor. Isso é super importante, que o PDUI vai numa direção regional, tá? Mas ele também nem pode impor o uso do solo ou uma determinação do uso do solo. A própria Constituição estabelece que isso é atribuição dos municípios, né? Então cada município tem que ser o plano diretor. O que se pede é que o PDUI oriente esse plano diretor de uma questão, numa visão mais regional. A gente tem situações próximas nossas, que é muito claro. Às vezes eu tenho no meu município uma área verde e na divisa é uma área de expansão industrial. Tá? Então, são incompatibilidades que têm que ser pensadas. Né? Então, isso que o PDUI também pede para ser visto, para que a gente tenha um desenho mais generalizado e mais regional. Vamos lá adiante. A elaboração do PDUI obrigatório é uma lei federal, tá? Ele deu um prazo que estava estabelecido ali e entra da mesma maneira da estruturação do plano diretor, de fazer revisão. Tá? Eu estou tentando ser rápido, mas é muita coisa que o pessoal escreveu aqui para a gente. Mas vamos lá. Vai passar, Zé. Tá? Então, o próprio plano PDUI é um instrumento que estabelece, com base em processo permanente de planejamento, as diretrizes para o desenvolvimento urbano da região metropolitana ou de aglomeração urbana. Tá? Então, aquilo que a gente já falou, vamos adiante. E tem esses conteúdos mínimos, né? As diretrizes das funções públicas de interesse comum, macro zoneamento da unidade territorial urbana, essa unidade territorial que a gente está falando é a área delimitada da região metropolitana, e as diretrizes com a articulação dos municípios com parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Vamos adiante. Tá? Ele tem dentro da sua estrutura o Conselho de Desenvolvimento, que é composto por 39 prefeitos e 17 secretários de Estado. Tá? Eu não vou ler as atribuições, não, senão vai ficar ruim. Tá? Aí tem o Comitê Executivo, que ele tem um caráter deliberativo. Tá? Quando a gente falar aqui do motivo dessa Assembleia, é exatamente para a gente eleger representante do Comitê Executivo da Comissão Técnica. Tá? A gente não vai estar definindo neste momento quem é um ao outro, exatamente para poder, quando todas as regiões fazerem suas eleições, a gente poder equilibrar a distribuição, né, das representações em função do Comitê Executivo da Comissão Técnica, tá? E grupos de trabalho, tá? Que aí para cada uma das áreas podem ter seus grupos de trabalho. Então, aqui são as ideias, nós optamos por fazer, nós, meu amigo aqui, Bonfim, ele optou por fazer sexta-feira, tá? A maioria está sendo um período noturno, tá? Mas como eram entidades, a gente achou que não tinha tanto comprometimento de fazer no período da tarde de uma sexta-feira, tá? E isso está vinculado a essa agenda, né, que está estabelecida com o Implaza, da gente ter as eleições até esse fim de semana, para na semana que vem, os eleitos que a gente vai retirar aqui, fazer uma nova reunião, uma nova assembleia de só os eleitos, tá? E lá fazer essa divisão, né, em comitê executivo e comissão técnica. Então, ali está dizendo todos eles que estão fazendo. A gente está exatamente nesse momento, que é a incorporação da sociedade civil. Tá? Preparação das audiências públicas municipais, a gente já está até fazendo a primeira. E depois disso, o que, que vai ter? Né? A gente tem por obrigação aí ter audiências públicas. Né? Essas audiências públicas serão em cima de um produto já realizado, que é o caderno preliminar de propostas. Tá? E aí, com essa discussão, junto ao grupo da sociedade civil, cada município terá a sua audiência pública. Tá? Então, a gente vai ter uma discussão mais detalhada sobre os produtos já realizados, onde a sociedade civil, quem estiver participando, vai poder opinar até para modificar os trabalhos que estão colocados. Eu espero que modifique bastante. Tá? Eu sou um crítico de algumas partes desse trabalho já executado. Vamos adiante. Tá? Bom, eu acho que é poder passar, né? É porque é um modelo grandão, tá? Vamos adiante, tá? Aqui é importante, tá? A composição do conselho, ele não é muito diferente do que a gente já trabalha também na conferência das cidades e uma série de coisas. Foi pego a mesma estrutura. Então, a gente está dividindo em 5 subgrupos, né? Em agrupamentos, né? Movimentos populares, tá? Associações comunitárias de moradores, trabalhadores e suas entidades sindicais, empresários, entidades profissionais, acadêmicos de pesquisas, conselhos profissionais e organizações não governamentais. Esses 5 grupos, ele representa a divisão que já foi feita pelo Estatuto das Cidades para várias composições de conselho. Então, não está criando nenhuma moda nem nada, tá? E o que, que é importante colocar é que aqui a gente vai tirar um representante por entidade, se tiver 10 da mesma entidade, só um voto, tá? E a gente vai tirar aqui 5 representantes, tá? Que ocupam esses 5 e 5 suplentes. Tá? É isso que a gente vai estar tirando neste momento, que é a contribuição da sub-região norte no outro, na composição desse conselho maior que vai acontecer com todas as sub-regiões. Tá?
Vamos lá.
É, todos eles são 5, né?
Sim.
Tá? Aqui a gente tem uma facilidade, vamos pensar na facilidade da sub-região norte, que a gente tem 5 grupamentos com 5 municípios, né? Então, em princípio, no primeiro arrumação, a gente fala, pelo menos um município está com titular e um suplente, né? Aí depois a gente vê isso. Tem municípios que vão ter lá 10, 15, eles vão ter que brigar para saber quem representa. Isso. E a gente aqui não precisa ter essa briga toda, pelo menos. Tá? Quem não se enquadra, tá? Porque isso também é dentro dessa estrutura que a gente está falando. São conselhos temáticos municipais, estaduais, né? Então, um conselho municipal de educação, ele não pode colocar representante. O fórum não pode, tá? Porque ele já é um agrupamento de representações. Então, teria uma duplicação da representação. Partidos políticos, igreja, movimento de base, instituições filantrópicas, todo esse agrupamento é o que não poderia estar representando. Vamos lá. A composição é tripartite, né? Então a gente tem municípios, estado e sociedade civil. Tá? Ele vai ser feito a partir dessa divisão, né? Como está aqui falando, o comitê executivo. Né? Ele tem 4 representantes do estado, né? E 14 representantes do município, sendo 4 de São Paulo, 2 de cada sub-região, tá? E 12 representantes da sociedade civil. Essa representação, ela não quer dizer que ela vai ser exatamente numérica, né? Porque ela vai dar pesos para que tenha uma representação igualitária, tripartite. Então, cada um vai ter um peso para que o grupo tenha peso nas decisões. Então, é 1/3 de representação do estado, como poder de voto, não é isso que eu chamo? 1/3 dos municípios e 1/3 da sociedade civil. A comissão técnica, a outra maneira, por isso que a gente falou, lembra que a gente está falando que são 5 de cada, né? Porque são 3 para um e 2 para outra comissão. Então, depois a gente faz essa divisão para que seja bem equilibrado. Tá? Podemos passar adiante. Tá? É, tem essas assembleias públicas, né? Que vai ser no dia 28, já na semana que vem, se em função dessa necessidade.
Segunda-feira?
Semana, mas é a semana que vem, tá? É segunda-feira, já na semana que vem. Pra, essa culpa não é nossa, tá? É da Emplaza, tá? Porque eles fizeram a gente. Então cada um botar também seu peso aí, não é? Vamos deixar aí. Se alguém quiser me xingar, xingue as moças aqui e o Marco. Vamos lá, passando adiante. Tá? Aí tem esse procedimento eleitoral, tem as inscrições das entidades, tá? E aí a gente quer esclarecer a vocês, que é o que a gente está falando, tem a fichinha de entidade, tá? Nesse momento a gente não está pedindo nenhuma comprovação, tá? Para não ficar trazendo documento. Os eleitos, tá? Para participar, vai ter que comprovar através de estatuto da regularidade lá em São Paulo no dia 28. Tem que levar a documentação da sua entidade para que faça isso. Então vai ter um representante por entidade, porque é um que vota, tá? Que tem que preencher aquela fichinha. Ele tem que classificar, né? Vamos lá aqui. Então no primeiro item aqui está o nome da entidade. Coloca aqui, no caso a gente está aqui, Associação Comercial Empresarial de Cajamar. Muito bem. Massar, né? Olha, eu não fui, não puxei sardinha para a cidade não, tá? Aí tem o endereço, tá? Quem está representando a entidade, tá? E qual o agrupamento daqueles 5 que a gente falou que eles representam. No caso aqui, a Associação Comercial, ele está representando os empresários, tá? Tem nossa amiga aqui que representa o Sindicato Trabalhador, tá? Então ele vai ter colocado. A gente não pediu ainda para colocar a área de interesse de trabalho, tá? Porque eu acho que depois a gente pode arrumar melhor a partir dos eleitos. Qual é a área que prefere? Se prefere trabalhar em habitação, desigualdade, mobilidade.
Essa daí são os eixos, não é a área de atuação.
Não, não, os eixos, mas ele vai ter que indicar também.
Ele tem que indicar a área que é a sua.
Que é o nosso eixo de trabalho que a gente tinha falado. Né?
A entidade atua em um desses eixos, porque porque a Edna tem uma formação também no eixo.
Na realidade, muitas entidades são, têm uma coisa específica, né? Quando você pega o inteligente, meio ambiente é meio ambiente, né? Não tem jeito, né? Quando a gente está falando de uma entidade como é um representante de engenheiros arquitetos, tá? Ele vai trabalhar na parte de habitação, ele pode ir em várias delas. Então, por isso que a gente falou para não preencher agora, porque dá o ajuste depois que vai ficar melhor, tá? Então, algumas pessoas aqui acabaram não preenchendo dessa forma. Onde isso ocorreu, a gente vai pedir para fazer a correção. Tá? Onde na educação das entidades inscritas, aí depois dessa conversa aqui a gente vai separar por entidade, tá? E por segmento, por segmento de trabalho, tá? E aí assim a gente vai ver. Por se segmento, tiver.
O por segmento ficou em dúvida,
não, 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 não. Segmento é, é movimentos so, é, sociais, entidades
sociais.
Ah, é. Muito obrigado. Ó, segmentos, são movimentos populares, entidades representativas de trabalhadores, entidades representativas de empresários, entidades profissionais acadêmicas, de pesquisa e conselhos e organizações não governamentais. Tá? A gente vai tirar a representação desses eixos pela tendência de um titular e um suplente.
Não preenche essa ficha sobre a associação.
Não pode mais participar, taladinho, não sou, brincadeira. Gente, olha, é para tornar a coisa mais tranquila, né? Senão fica muito formal. Não apresentou na hora? Pode participar agora?
Pode.
Vamos abrir, abriu isso. A gente abriu o espaço. Vamos lá.
Tem outra pergunta, não?
Quem queria perguntar? Não, eles estão querendo pegar. Oiara, você passa para eles para eles preencherem lá atrás?
Tem que ser.
Não, só para passar para eles ali, que aí eles vão preencher, tá? Vamos lá, a gente vai parar a apresentação aqui.
Você tem que ser política.
Ninguém preencheu. Ah, ninguém preencheu. Pera aí, desculpa.
Tá?
É, a gente vai fazer o seguinte, olha, nesse espaço de tempo que a gente está concluindo, a gente vai entregar a fichinha para todo mundo, tá? E aí, quem, que alguns tinham preenchido, que tinha na hora, quem não preencheu, preenche, e aí a gente normaliza e fica tudo igual, tá? É um preenchimento por entidade, tá? Vou lembrar, quem é o representante, se a gente tiver aqui uma entidade com 10 representantes, apenas um vai preencher, porque um é a lista de presença, onde todo mundo fez a lista de presença. Mas para esse processo de votação e representação, é um por entidade.
Deixando claro que vai ter que ter a comprovação desse trabalho, dessa área.
Tá? Hoje a gente não pediu a comprovação. Tá? O que é a comprovação? É o estatuto, tá? É mostrar que funciona e atua naquela área que a gente estava falando aqui, que as pessoas estão se propondo. Tá?
O contrato social.
É o contrato social, o estatuto. A gente não foi muito rigoroso lá, mas tem que estar em funcionamento, tá? Então, para as pessoas entenderem que se pegar uma entidade e falar que ela está ok e não tiver o documento lá no dia 28, ela não vai poder representar, porque esse documento tem que ser preenchido e entregue lá também. Pode continuar? Vamos lá, hein? Então a gente, olha, a gente vai dar 5 minutinhos para todo mundo preencher. Lembrando, é uma ficha por entidade. Então, se uma entidade tiver mais de uma pessoa, ela já tem que combinar quem vai ser o representante. Tá? Ó, a Cristina está lembrando aqui, gente, tá? Que neste momento tem que ter um representante da entidade, tá? A partir da votação e da eleição, tá? Essa entidade teria até o direito de trocar o representante, tá? Então, para o dia 28, ele pode falar, por exemplo, ele é o diretor, vai falar, não, é o presidente que vai na entidade. Na boa, tudo acertado, tá?
Tudo claro, então?
Ninguém vai prestar atenção
mais em você. Aí eu fiquei tão triste com isso.
Se eu posso passar para você, eu tenho uma
entidade, tá? Não obrigatoriamente você precisa estar trabalhando naquele eixo depois, mas onde é a tua principal área de atuação? Se você é trabalhador ou quer trabalhar no sindicato, por exemplo, ele quer trabalhar na área de desenvolvimento econômico, financeiro, já coloca. Quem é a entidade de habitação, a área de habitação, tá? Associação de Moradores pode, tá? É o segmento de movimentos populares, tá? Gente, deixa só para esclarecimento, tá? O porquê desse texto, tá? Educada, é pelo seguinte, os eixos do PDUI já foram definidos antes, tá? Então, alguns eixos de trabalho, eles não estão absorvidos no PDUI, por mais que a gente gostasse ou não, tá? Então, por exemplo, se é uma entidade que só trabalha com saúde, ele não tem esse trabalho, tá? Porque a gente não está trabalhando com o eixo de saúde, porque foi entendido que a rede estabelecida pelo SUS, por todas as coisas, já trabalha regionalmente, tá? Então é por causa disso. Como é que é? Podemos agora dividir? Gente, eu vou deixar aqui, ó. Nesse momento, antes de dividir por segmento, eu abro para se alguém tem alguma dúvida ou a gente já passa para a separação para fazer a eleição, tá?
Uma entidade, ela pode estar sim vinculada a mais do que um eixo funcional.
Por exemplo, eixos, sim.
Eixos.
Seriam esses aqui de baixo.
Por exemplo, entidades de associação de engenheiros e arquitetos. Ela está em entidades profissionais e pode estar, sim, em eixos de habitação, porque trabalhamos com habitação. Desenvolvimento econômico, sim. Meio ambiente.
A único que só tem que preencher uma da fichinha é esta linha.
Tá? Entidade
também. Esta de baixo, a entidade, nem o seu estatuto, ela pode estar em vários eixos de trabalho, sem problema. A única que tem que escolher uma dessas e vai ser como a gente vai fazer a divisão para a escolha é essa circular linha aqui de baixo para cima. Está tudo esclarecido? Ou alguém quer ficar aqui até sexta-feira à noite? Como é que é a coisa?
Thank you. Eu não sei se você está fazendo isso.